Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do Plastic Talks de 2023. Esse foi um ano diferente, a gente gravou muito menos episódios, mas no Congresso Brasileiro em novembro a gente decidiu fazer uma série sobre cirurgias secundárias da mama. Então hoje nós vamos começar com a cirurgia de mama que talvez seja uma das cirurgias mais feitas, que é a cirurgia de aumento mamário. Então nós vamos fazer um episódio falando sobre os problemas mais comuns em aumento mamário e como que a gente pode corrigir e por que que, se você quer um aumento mamário bem feito, você tem que procurar alguém que sabe fazer cirurgia secundária, certo? Então, bora lá! Bom, a gente tem já alguns episódios falando sobre aumento mamário aqui. É uma cirurgia que ela envolve várias decisões, então que tipo de implante você vai usar, se é um implante redondo, se é um anatômico, se a gente vai usar um gel mais mole ou mais duro, implante ergonômico, se a gente vai fazer a colocação por baixo da mama, pela axila, pela areola, se a gente precisa tirar pele junto ou não, se a gente vai fazer uma mastopexia junto, se vai fazer uma mastopexia interna. Então tem muitas decisões. O volume, que é o que todo mundo foca, é uma das decisões das primeiras que a gente toma, né? Então, tudo isso gera várias coisas. Gera muita confusão na cabeça das pessoas e gera também muita dificuldade de comunicação entre a paciente, que é impossível não fantasiar muito, e o cirurgião plástico. E isso normalmente leva a alguns problemas, que é o que a gente vai focar a partir de agora, certo? Então, para quem quiser uma revisão do que a gente faz no aumento mamário, volta para alguns episódios. A gente tem alguns episódios aqui sobre planejamento, sobre o aumento mamário, e aí vocês podem ter ideia dos passos que vocês vão tomar para escolher um especialista, para fazer uma cirurgia legal e para ter pouco problema com isso, tá? Então vamos falar agora dos principais problemas relacionados ao aumento mamário. Bom, as pessoas focam muito nas coisas erradas. Ainda assim, a maior causa de reoperação em pacientes submetidas ao aumento mamário hoje em dia, em 2023, 2024 já, é a mudança de volume de implante. Essa é a coisa principal. Então é um erro na avaliação do que a paciente quer. E então a cirurgia secundária, a maior parte é feita para troca de volume, ou seja, aumentar ou diminuir esse volume. A gente tem as nossas complicações, que são complicações esperadas do procedimento, que são contratura capsular e os sangramentos, infecções, essas coisas. A gente vai focar muito mais nas complicações de erros técnicos e para ver o que a gente pode fazer para corrigir isso, certo? Então a gente falou, troca de volume é uma coisa, contratura capsular é outra coisa, ruptura é uma terceira coisa. E aí a gente tem os problemas de posicionamento do implante. Então a gente tem problemas que são um bottoming out, que a gente chama, que é a descida dessa prótese. Então a gente perde o sulco e a prótese desce e a paciente se queixa que ela tem falta de colo. E aí ela tem um desejo de aumentar os implantes. A gente tem o que a gente chama de um deslocamento lateral também. Então, quando eu quero colocar uma prótese maior do que eu preciso, do que eu posso, do que cabe, essa prótese, quando a paciente deita, ela vem parar quase na axila. Então, isso significa que a gente violou as estruturas de sustentação da mama e a gente tem um posicionamento muito lateral. Isso também gera perda de colo para essa paciente. A gente pode ter um implante posicionado muito alto, que a gente chama que é um high riding. A gente também pode ter problemas relacionados à falta de cobertura, que são rippling e wrinkling, ou seja, ondulações de superfície. E a gente também pode ter problemas como a dupla bolha, né, que é muito confundida com o bottoming out, mas aí normalmente é uma perda da continuidade do sulco mamário. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um desses problemas e as suas correções. Então, primeira questão em relação ao volume. Como não errar na escolha do volume do implante? A gente tem vários jeitos. O que eu faço é que eu uso um método chamado Body Logic, que são várias medidas. Então a gente vê a largura do tórax, quanto o paciente tem de tecido mamário, qual que é a complacência do tecido mamário dela, se ele é mais flácido ou menos flácido, e aí a gente define um range, ou seja, um intervalo de quanto cabe nessa mama. E aí essa paciente, ela vai decidir dentro desse intervalo. Segunda coisa que eu faço, a gente pede para a paciente normalmente 10 referências do que ela acha uma mama bonita e a gente compara com o que a gente tem no consultório. E aí eu faço uma simulação 3D. Tudo isso para diminuir o meu erro, tá? Se a paciente colocou um implante grande demais, eu vou ter que diminuir. Quando eu tenho que diminuir esse implante, aí eu tenho um problema, porque normalmente isso vai me gerar uma flacidez no pós-operatório. Então, na imensa maioria das vezes, quando eu estou reduzindo o volume do implante, eu vou precisar de alguma manobra de retirada de pele, seja uma mastopexia, seja uma mastopexia interna. Quando a paciente errou e ela quer aumentar esse volume, a minha vida é um pouco mais fácil, porque eu preciso simplesmente fazer uma correção de volume. E aí, nessa hora, os moldes ocos e os moldes que a gente tem no consultório associados a essas medidas e a simulação 3D me ajudam bastante. Então, a principal dica para não errar na escolha do volume é você medir tudo e você medir várias vezes. A simulação 3D ela pode ser um bom aliado para o paciente ver no próprio corpo o resultado dessa colocação dos implantes, certo? A simulação não é perfeita, mas ela é uma ferramenta boa para a gente errar menos. E a gente tem também a possibilidade de, se errou para menos, e a gente pode colocar um pouquinho de gordura no pós-operatório para fazer essa correção. Então, em relação ao volume, é mais ou menos isso que a gente tem para fazer na cirurgia secundária. Aumentar o tamanho do implante. Reduzir o tamanho do implante, a gente pode reduzir também o tamanho da mama e manter o implante, se ele estiver bem posicionado, ou a gente pode colocar gordura. Então, todas essas coisas a gente pode fazer para melhorar a questão do implante com erro de volume na primeira cirurgia. A segunda questão que a gente pode tratar são os erros de posicionamento, certo? Então, quando a gente tem um implante que desce e a gente tem implantes mal posicionados para a parte de baixo da mama, a gente pode chamar isso de duas coisas. O bottoming out, ou seja, o implante desceu para baixo do sulco e a gente tem, então, uma perda do sulco com uma perda de colo. Isso é uma coisa que pode acontecer tanto no plano subglandular ou subfacial quanto no submuscular, certo? Quando isso acontece, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer uma reconstrução da estrutura do sulco da mama, ao invés de trocar o volume do implante. Normalmente, para dar mais colo, ao invés de a gente aumentar a prótese, a gente vai diminuir e fazer manobras de sustentação, certo? Então, a prevenção disso, normalmente, é um bom cálculo de onde a gente vai posicionar a prótese no primeiro tempo, um cálculo do volume correto, e manobras de fixação do sulco quando a gente faz o acesso, especialmente pelo sulco, tá? Então, quando a gente vem pela axila, é muito difícil a gente perder o sulco. Quando a gente por cima, pela areola, também é difícil. Quando a gente entra por baixo, a gente lesa a estrutura do sulco e a gente precisa reconstruir. Então, quando a gente fala em sutiã interno, a gente está falando em reconstrução da estrutura ligamentar do sulco e a gente faz isso. Quando a gente tem um bottoming out, ou seja, a gente perdeu o sulco, aí normalmente o que a gente vai fazer é usar esses retalhos de cápsula, a própria cápsula que se formou, e a gente vai usar essa cápsula, dobrada ou não, dependendo da espessura da cápsula, para tentar reconstruir a parte inferior da mama e dar sustentação para esse implante, tá? Uma segunda arma que a gente tem para fazer essa correção é a troca de plano. Então, se a prótese está atrás do músculo, a gente pode passar para frente. Se ela está na frente, a gente pode passar para trás. E a gente tem, então, essas armas para fazer a correção. Em casos de mamas multioperadas, a gente pode usar telas ou matriz dérmica para tentar fazer a reconstrução do polo inferior da mama e dar sustentação para essa prótese, né? A dupla bolha, normalmente, é uma outra deformidade, que aí ela é causada por uma destruição, e a gente tem uma dissociação aí, né? A gente tem, então, os americanos, eles chamam isso de double bubble, mas assim, a gente tem, então, uma destruição do sulco. Então, quando a gente desce muito o sulco, a gente tem dois sulcos, certo? Então, eu precisei descer o sulco 3, 4 centímetros para uma mama que tinha um polo inferior curto, mas eu não destruí o sulco anterior. Então, eu tenho como se fosse um entalhe no meio do caminho. E isso é uma coisa que é difícil a gente falar a correção disso, porque depende muito de cada caso. Então, quando eu tenho que descer realmente o sulco, aí eu preciso destruir aquele sulco antigo justamente para eu conseguir expandir a parte inferior da mama e eu ter um contorno mais legal. Isso acontece muito em casos de mamas constritas, de mamas tuberosas e mamas com polo inferior muito curto, em que não foi feita essa liberação completa e a gente pode ter isso, tá? Então esse é só um comentário em relação ao posicionamento inferior. Quando a gente vai falar de um posicionamento muito lateral, significa que a gente descolou demais a mama para o lado e a gente tem esse deslocamento lateral. Quando a gente tem um deslocamento lateral, então o que a gente precisa fazer é reconstruir a estrutura ligamentar lateral da mama. A gente pode fazer isso com a cauterização da cápsula, então a gente faz o que a gente chama de popcorn, ou seja, você cauteriza a cápsula e você transforma, você diminui o tamanho da loja que contém esse implante. A gente pode trocar o plano e fazer um novo plano com uma loja mais estreita, que vá dar uma sustentação lateral. A gente pode, quando a gente fez a cauterização, a gente vai fazer uma sutura de reforço, a gente vai dar alguns pontos para reforçar isso e segurar a parede lateral da mama, para essa paciente ter um colo mais legal. E normalmente a gente vai associar todas essas coisas a uma redução da largura do implante, porque normalmente quando acontece isso é porque a gente exagerou na proporção, na largura, e teve que descolar além do que a gente precisava. Existe uma outra manobra, né, que é conhecida como grip plane, que é você usar o músculo peitoral menor como um adjuvante, um auxílio para a sustentação lateral, especialmente da parte de cima da mama. Então, pacientes com mamas com tórax um pouco mais em quilha, né, o que a gente chama de carinatum, a gente vai usar essa manobra de levantar um pedaço ou o músculo peitoral menor inteiro para sustentar a lateral da mama e tentar evitar esse deslocamento lateral. E por último, a gente tem matriz dérmica e tela que a gente pode usar para fazer essa sustentação ou essa reconstrução lateral da mama. Passando para as duas últimas deformidades de descolamento, a gente tem a simastia, né, que é a junção das mamas, que a gente não falou lá na introdução, que é quando existe um descolamento. Isso pode acontecer tanto acima quanto abaixo do músculo. E assim, independente de onde está esse implante, a gente pode trocar o plano. O problema é quando a gente não tem a possibilidade de troca de plano, ou seja, porque a paciente não tem cobertura ou porque a gente já usou os dois planos. E aí, quando eu tenho uma simastia adquirida, ou seja, quando ela fez uma cirurgia e ela não tem a possibilidade de troca de plano, isso dificulta muito. Porque, especialmente quando você está embaixo do músculo e esse músculo já foi solto, já foi descolado, a gente dá ponto, raramente é efetivo para fazer isso. Então, a gente acaba fazendo tudo que a gente tem, que é tanto fazer o popcorn, ou seja, a cauterização da cápsula, quanto dá ponto e reforça com uma tela para tentar conter isso, tá? Essa simastia submuscular, ela é muito difícil de corrigir. Então, às vezes, a gente vai ter que passar para frente do músculo, colocar uma prótese na frente do músculo e aí a gente vai diminuir a cobertura. E quando a gente diminui a cobertura, a gente vai precisar de gordura para fazer a esconder esse implante, certo? Então, a simastia é uma coisa que é melhor evitar porque é muito difícil de tratar. E aí a gente tem a última deformidade de posicionamento, que é um implante que se posiciona muito alto. E ele pode ficar muito alto por falta de descolamento inferior, por um descolamento insuficiente ou por a gente deixar algumas alças musculares. E aí, normalmente, o implante ele vai soltando tudo para cima. Esse é um pouco mais tranquilo, porque o que a gente tem que fazer é completar o descolamento inferior e aí, normalmente, a gente pode cauterizar a loja e usar uma cinta de compressão na parte de cima, justamente para esse implante ficar mais bem posicionado na parte inferior, né? Tem alguns cirurgiões que gostam de dar ponto lá em cima, é que é uma região difícil de dar ponto, porque é entre dois músculos e essa é uma área de muito movimento. Então, normalmente, esse high riding implant, ele, a gente vai fazer uma cauterização, adequação da loja na parte de baixo, e aí a gente vai colocar um implante e enfraquecer a loja na parte de baixo para ele ficar mais encaixadinho, certo? Faltou também a última deformidade de posicionamento, que não é um problema de posicionamento do implante, e sim um problema de posicionamento da mama. Tá? Então, às vezes, a gente, quando a paciente tem uma prótese muscular, na maioria das vezes, e ela tem um implante, o implante está lá bonitinho, bem posicionado, e a mama escorrega na frente do músculo, aí os americanos chamam isso de waterfall, é uma deformidade tipo cachoeira. Então, isso não é um problema de posicionamento da prótese, isso é um problema de posicionamento da mama. E, normalmente, isso é uma coisa evolucional. Ou seja, o que vai acontecendo é que a mama vai caindo e aí o que você vai fazer é... Não necessariamente a gente precisa mexer na prótese, a gente precisa simplesmente posicionar a mama um pouco mais para cima. Então, uma mastopexia ou uma mastopexia interna são suficientes para a gente conseguir reposicionar essa mama mais para cima. E aí a gente resolve essa deformidade também chamada de waterfall. E aí nós temos os problemas de cobertura de implante. Então, pacientes que são muito magras, já de saída, ou então pacientes que perdem muito peso ou que elas engravidam e elas têm implantes que estão na frente do músculo, muitas vezes elas têm alguma deformidade que é você ver o contorno do implante ou você ter aquelas ondulações de superfície que são transmitidas. Isso acontece com pacientes com pouca cobertura, com pacientes que perderam muito peso, com pacientes que tiveram gestações e a mama ficou mais flácida. E isso acontece principalmente com implantes com texturas mais agressivas. Então, implantes de macro textura, de poliuretano, eles têm uma interação muito maior com a cápsula. Então, na verdade, qualquer ondulação que a gente tem da superfície do implante, ela acaba puxando a cápsula. Então, quando a paciente inclina o tórax para frente, o que acontece é isso, ela puxa e aí ela transmite essas ondulações para a superfície e a gente acaba vendo isso. Então, isso aí pode chamar rippling ou wrinkling, mas basicamente é a mesma coisa. Então, o tratamento disso, ele consiste de algumas coisas. Então, você pode passar essa prótese para trás do músculo ou você pode aumentar a cobertura disso com enxerto de gordura. Se você não quiser passar para trás do músculo, você pode trocar o seu implante de macro textura por um implante liso, porque ele tem muito mais movimentação dentro da loja. E aí ele não puxa. Então, como o implante ele se comporta, ele tem muito mais movimento, ele não tem essa transmissão, ele não vai puxar a pele junto com ele. Uma outra questão que a gente pode fazer também é usar implantes que são totalmente preenchidos. Esses implantes totalmente preenchidos, eles mudam muito menos de formato quando quando a paciente se mexe. Então, os implantes lá do começo dos anos 2000, eles tinham um preenchimento de 80, 85%. Então, é um implante meio vazio. Então, se eu tenho um implante de 250, a prótese ela, assim, caberia nesse lugar de 250, não 250, caberia tipo 275, 300 ml, mas ele não é 100% preenchido. Então, o que acontece é isso. Você tem muito mais movimento do gel dentro do invólucro e aí isso acaba piorando o acontecimento de ondulações quando a paciente se mexe. Então, rippling e wrinkling é isso. Implante 100% preenchido, implantes com texturas menos agressivas e troca de plano, além do enxerto de gordura. A última questão que a gente tem não é uma questão de erro técnico nem nada, mas é tratar pacientes com contratura capsular. Então, a gente tem um episódio inteiro sobre 14 pontos, sobre prevenção dessas questões, mas ainda assim a gente tem um número considerável de pacientes que desenvolvem uma contratura capsular. Especialmente as pacientes de risco são as pacientes que já tiveram contratura ou que vão fazer radioterapia ou que fazem reconstrução de mama ou pacientes então já com uma história de manipulação extensa da mama. Quanto mais novo o implante, menor a chance dessa contratura capsular acontecer. Então, com os implantes de nanotextura, hoje a gente tem em torno de 0,5% de contratura em 10 anos, que é uma coisa muito boa, mas não significa que não possa ocorrer. Então, quando eu tenho uma cápsula doente, eu posso, tratar medicamentoso. O tratamento medicamentoso é basicamente a gente usar um remédio, que é um inibidor de leucotrieno, é um remédio usado para tratar asma em crianças. E aí, para contraturas iniciais, a gente pode fazer esse uso. E aí, algumas pacientes respondem, né? E você usa 1 a 2 comprimidos, normalmente 2 comprimidos por dia durante 30 dias, vê a resposta, e se a paciente tiver uma resposta positiva, você pode manter entre 3 e 6 meses o tratamento com esse remédio. Para pacientes que têm contraturas mais graves, contraturas mais instaladas, aí a gente vai fazer o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele não é uma coisa que é super estabelecida, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas de uma maneira geral, a gente assume que a gente vai ter que tirar a cápsula antiga dessa paciente, desde que isso seja possível, não importa o plano, se está na frente ou atrás do músculo, e aí a gente vai começar do zero, então vai criar uma cápsula nova. Quando a paciente tem prótese na frente do músculo, a gente consegue tirar a cápsula, é como se fosse fazer um explante normal, e recolocar no mesmo plano, ou a gente pode passar para trás do músculo. Existe uma possibilidade também, que é especialmente em pacientes que têm prótese retromuscular. Você simplesmente cauteriza essa cápsula, ou você faz um ataque com ácido tricloroacético, né, com ATA, para essa cápsula se dissolver, e você muda o plano. Então, está atrás do músculo, passa para frente. Também pode ser feito isso. Tá? A questão fundamental é, paciente com múltiplas cirurgias, nem sempre a gente consegue colocar a prótese no plano que a gente quer. Então, muitas vezes a paciente ela já não tem nenhuma cobertura e a prótese está atrás do músculo, e aí a gente tem que lançar a mão de algumas outras armas. Então, se eu quero aumentar a cobertura, eu posso colocar gordura, se eu tiver que trocar o plano, se a paciente tiver gordura disponível. Ou, quando eu estou atrás do músculo, eu posso fazer um plano submuscular de novo, isso é possível, então na verdade a cápsula que está grudada no músculo, a gente solta ela do músculo e aí a gente fica com uma superfície entre a cápsula e o músculo que vai ser a loja da nova prótese. Então o que era a parte da frente da prótese vira a parte de baixo, né? Então, e a gente consegue inclusive diminuir diminuir o tamanho do implante quando a gente faz esse plano que é um plano neosubpeitoral. Para pacientes que já tem um músculo totalmente destruído, mexido e etc., o que a gente vai fazer é o uso de matriz dérmica celular ou de telas para fazer uma complementação dessa cobertura. Então essas são medidas que a gente reserva para pacientes que realmente não tem outra coisa para fazer. Quando a gente tem a própria cápsula da paciente, a gente pode trabalhar, mas nem sempre a gente consegue. Então, ter uma tela na sala e avisar a paciente que isso pode acontecer é uma obrigação do cirurgião que faz a cirurgia secundária, terciária, quaternária e afins. Então, em relação à contratura capsular, é mais ou menos isso. A gente tenta sempre fazer os 14 pontos, a gente tenta começar o processo de novo. Se precisar, a gente usa o plano submuscular novamente, mesmo em pacientes já multioperada. Bom, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre a cirurgia secundária em aumento mamário. Num próximo episódio, a gente vai falar sobre cirurgias secundárias pós-mastopexias, pós-mama redutora e, especialmente, pós-mastopexia com implantes, certo? Esse é o último episódio de 2023, a gente se fala em 2024. Novamente, eu vou pedir para quem se sentir à vontade ou interessado, me mandem sugestões. Isso pode ser feito via Instagram, no @plastitalks, por e-mail, e compartilhem esse episódio com um número maior de pessoas para a gente conseguir ajudar cada vez mais. É isso aí, até o ano que vem.